Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você, muito obrigada pela sua sintonia, aqui Rádio USP 93,7 FM. São 40 anos no ar, trazendo o melhor para você. E mais uma edição do Abrace uma Carreira, programa de rádio inédito, e os professores respondendo perguntas de jovens que querem entrar na área, na profissão, numa profissão, né? Hoje nós vamos fazer o Abrace uma Carreira em Física Médica. Quero agradecer especialmente aqui o Clóvis, jornalista, José Clóvis de Medeiros Lima, meu colega, parceiro, sempre sugerindo pautas interessantes, professores incríveis da física, e colaborou na realização desse programa, sugerindo e também viabilizando, né? Então, José Clóvis, muito obrigada, grande abraço para você, ok? Nós temos aqui o professor Paulo Costa. Professor, aqui na USP o senhor representa a física, né? O senhor faz o que lá e hoje é professor de qual disciplina?
Boa tarde a todos, a todos os ouvintes. Eu sou professor do Departamento de Física Nuclear, do Instituto de Física da USP, aqui do campus de São Paulo. Estou vinculado a um grupo que chama Grupo de Dosimetria das Radiações e Física Médica. Damos disciplinas de vários tópicos, né, do curso de graduação em Física. Uma em especial, que é dada por vários docentes, colegas, é o Física das Radiações, que tem uma ligação muito forte, muito íntima com a carreira de Física Médica.
Bacana. Temos também aqui, participando desse programa, o professor Homero Lavieri Martins. Vamos falar quem que o senhor representa, o que que o senhor está fazendo atualmente.
Boa tarde a todos. Eu sou físico especializado na área de física médica da radioterapia. Hoje eu trabalho num Instituto do Câncer Dr. Arnaldo, que é um instituto que atende pacientes com câncer e é 100% atendimento do SUS.
Puxa, que incrível, né? A medicina, nossa, o José Clóvis indicou um programa maravilhoso, porque a gente, quando a gente fala de futuro também dos tratamentos modernos, né? A gente tem muito a medicina, a física e medicina física médica, né?
Física médica.
Física exatamente. Médica. Vamos lá, mais uma participante aqui da mesa, a professora Elizabeth Yoshimura. Professora, tudo bem? Quem, vamos falar, se apresentar, quem que a senhora representa hoje?
Boa tarde a todos. Eu sou também professora do Departamento de Física Nuclear, também do grupo de Dosimetria e Física Médica, junto com o Paulo Costa. Estou lá mais tempo que ele, porque ele é mais novinho que eu. Mas, enfim, a gente trabalha, na verdade, formando pessoas que eventualmente se interessem pela área de Física Médica, que fazem algumas disciplinas que são dadas no Instituto de Física para os nossos estudantes de bacharelado e licenciatura, e alguns deles se interessam por essa via. A gente faz pesquisa na área de física médica e tem colaborações com alguns hospitais, então a gente dá um pouco uma porta de entrada para alguns estudantes irem para esse caminho profissional.
Professora, quem são as pessoas que se interessam por física médica?
A gente tem em algumas universidades brasileiras e algumas aqui de São Paulo, existe um curso específico de graduação chamado Física Médica. Na USP a gente tem em Ribeirão Preto. Aqui em São Paulo a gente não tem, temos na Unesp, tem na Unicamp, tínhamos na PUC até recentemente, mas não existe mais, e existe pelo Brasil afora, que é um curso de física mais adaptado para aqueles que pretendem ir para essa carreira. Mas não é necessário que se faça o curso de Física Médica. Um bacharelado em física usual é suficiente para alguém ingressar na área. Então é aquele estudante que tem já ou algum conhecimento antes de entrar, ou entra em contato com pessoas que trabalham na área, porque a gente dá seminários para ingressantes, eles vão vendo que há uma possibilidade de trabalho além da academia, em que você aplica os conhecimentos de física numa área de saúde. Então, eventualmente, eles vão para essa carreira que tem uma profissão assim já regulamentada internacionalmente e tal. Então, é uma possibilidade de trabalho para bacharéis em física, eventualmente.
Uhum. Perguntar aqui o professor Homero, né, que também é da física médica. Quer dizer, eu tinha uma ideia, eu achava que quem era médico necessariamente teria de fazer esse curso. Mas não, a professora falou uma coisa muito interessante. É o físico que quer entrar na área da saúde fazendo a física médica. Vamos explicar um pouquinho mais. O senhor que trabalha em hospital, né? Professor Homero.
Primeiro, é muito importante deixar claro que física médica não é um curso de medicina. É um curso de física. É 100% um curso de física. Então, você que está interessado em física médica porque acha que medicina é legal, não é bem por aí. Você tem que gostar de física primeiro, porque é um curso de física. Cada vez mais, a medicina está se tornando multiprofissional. Antigamente, o médico fazia tudo, né? Hoje, não dá mais para fazer isso. Hoje, precisam outros profissionais, e são muitos profissionais envolvidos na atenção à saúde da população. O físico colabora muito por causa do avanço tecnológico. Tem muito equipamento, muita coisa diferente, muita coisa difícil de um profissional que não é da área de exatas poder acompanhar. Então, o físico entra com essa especialização.
Essa interação entre o físico e o médico foi assim que se desenvolveu por causa da modernização, do desenvolvimento dos equipamentos, professor?
100%. O desenvolvimento de equipamentos novos, novas tecnologias, exige um conhecimento específico que outras profissões não têm. Então, é preciso ter a presença do físico para dar esse suporte para as outras equipes da área da saúde, não só os médicos, né?
Muito interessante. Chegando já a pergunta por e-mail da ouvinte Ana Carolina Chagas, ela é da Vila Mariana. Vou perguntar para o professor Paulo, vocês podem complementar também, porque é uma pergunta bem extensa, né? Ela gostaria de saber sobre o curso de física médica, que a gente falou já alguma coisa, se é uma profissão bem remunerada, se há mercado de trabalho e quais as dificuldades e prazeres da profissão.
Muito bom. Excelente pergunta dela. São vários aspectos. Primeira coisa, a carreira de física médica, como a professora Elizabeth já ressaltou, ela é uma carreira de física, né? E o restante da pergunta dela, se é bem remunerado, se dá prazeres, depende muito de uma boa formação. Então, um bom físico médico, ele é antes um bom físico. Então, para esses estudantes, esses futuros ingressantes, devem sempre buscar carreiras onde o conhecimento de física seja muito bem estabelecido, bem reforçado. Eu acho que isso dá a margem necessária para uma boa escolha na carreira. Em questão relacionada às profissões, quer dizer, tem dois ramos principais que se distribuem, que se ramificam mais, mas dois ramos principais que é o físico médico clínico. Este, como o Homero, é aquele físico médico que trabalha em hospitais, que trabalha diretamente relacionado aos equipamentos que estão dentro do parque tecnológico dos hospitais. Existe o físico médico que vai mais para uma carreira mais acadêmica de pesquisa. Existem oportunidades de trabalho nos dois lados. Né? Uma área que está muito enriquecida por isso. Então, eu acho que o prazer da profissão, acho que isso vale para qualquer profissão, não só para física e para física médica, vem do fato de você estar confortável na sua profissão, porque você teve uma boa formação e, consequentemente, a sociedade, o seu empregador, lhe reconhece isso com uma boa remuneração. Então, acho que essa combinação para o jovem, ela é difícil, porque ele não tem essa experiência, mas ela é importante de ser entendida, né? Não só buscar um bom salário, mas buscar uma boa formação que, consequentemente, vai ter. Só complementando, nessas ramificações de carreira, recentemente, desde 2012, aqui no Brasil, está bem estabelecido, são os programas de residência em física médica. Então, isso foi um fato importante que aconteceu recentemente, que organizou, de uma certa forma, formações que já vinham sendo desenvolvidas aqui no Brasil há mais tempo, mas que oferece para esses formandos, né, para esses bacharéis ou físicos formados, é uma oportunidade de ter um contato durante a sua formação recém-graduado dentro dos hospitais com uma aplicação clínica bem forte.
Pedi para o professor Homero Lavieri Martins falar como ele se interessou pela física médica, contar um pouquinho também da rotina dele no hospital, no dia a dia, e a gente vai entrar inevitavelmente na questão do acesso, né? Porque quando a gente fala estou entendendo um pouco isso. Em física médica, a gente tem exames, às vezes, o professor até falou aqui, né, que tem alguns que a pessoa tem direito pelo SUS, né? Vamos mostrar um pouquinho essa realidade, os acessos. Primeiro, como o senhor se interessou, como é que foi o seu começo de carreira depois que você fez a sua graduação?
Eu sou ex-aluno do Instituto de Física da USP, né? E fui aluno da professora Elizabeth, inclusive.
Ai, professora, que orgulho,
culpa,
né?
Tenho culpa desse futuro que ele teve, desse presente que ele tem, importantíssimo. Só para complementar a apresentação dele, ele vai assumir agora, daqui a 15 dias, a presidência da Associação Brasileira de Física Médica, que é uma área... Pela segunda vez. Sim. E que é uma área importantíssima, porque o fato de você trabalhar com física na área de saúde tem requisitos distintos, tem um contato com a sociedade diferente, e ter essa associação é muito importante, até do ponto de vista ético, né? A gente é bastante diferente do que as outras atuações de física.
Então, quando eu estava no último ano, eu acabei tendo que fazer disciplinas optativas e optei por fazer uma disciplina que chamava-se Física das Radiações. E me interessei porque ela dava a quantidade de créditos que eu precisava para me formar. Né? Mas aí, fazendo a disciplina, fui gostando, achando interessante. Acabaram solicitando estagiários. A minha professora à época, Marília Teixeira da Cruz, um ícone da física médica brasileira, ela acabou intermediando um estágio. Eu fui fazer um estágio e fui ficando... E fiquei.
Aí ficou, né?
E fiquei.
Aí você fez estágio.
Eu fiz um estágio. Hoje isso não existe mais. Hoje é uma residência. É uma coisa oficial, um negócio documentado, MEC, tem tudo assinadinho, bonitinho. Na época eu fazia um estágio. Entrei num serviço de radioterapia. Comecei a interagir com as pessoas, né? A me interessar pela área. Até que, terminando o estágio, acabei sendo contratado e fiquei trabalhando em física médica da radioterapia. Esse trabalho envolve mais de uma coisa. O mais óbvio, assim, é você interagir com os pacientes para preparar o tratamento dele.
É o físico médico que prepara?
Uma parte do tratamento, sim. Porque a radioterapia consiste em depositar radiação no corpo do paciente. Usando a radiação, se matam algumas células. Então, quais células? Onde elas estão? Então, o físico colabora com o resto da equipe multiprofissional, determinando como que a radiação vai distribuir dentro do corpo do paciente. É competência do físico fazer isso. Ou seja, irradiar o lugar certo, né?
Puxa,
não radiar o lugar errado.
Exatamente. Você sabe que em 2014 eu tive um câncer de mama e eu fiz mastectomia. E o médico depois falou, olha, você vai fazer radioterapia, porque é aquela coisa de eliminar mesmo, né? Todas as células, né? Maléficas, né? Só que eu fiquei com muito medo dessa coisa de errar o lugar. Eu falei, de jeito maneira, não vou fazer nada disso. Olha só, né? Pra você ver como são as coisas. E porque eu tinha muito medo disso, eu já escutei histórias também de errar, queimar, não sei, uma outra parte do órgão, de outro órgão. É até bom o senhor falar sobre isso, né? Afinal das contas, eu não fiz também, como a gente coloca... até mais uma dica também para você me esclarecer. Coloca silicone, né? Aí tem aquela história também, se pegar, depois pode deformar. Eu falei, o quê? Eu vou voltar depois da radioterapia para uma mesa de cirurgia novamente? Mas nunca. Então, eu não optei, mas tudo bem. O meu era margem muito pequena, graças a Deus, deu tudo certo. Mas queria que você explicasse essas duas questões. Uma, errar o lugar, e a outra, deforma, não deforma uma prótese de silicone?
Então, não se deve errar o lugar, evidentemente. Para isso tem o físico lá, para isso tem os equipamentos, para isso tem a equipe médica, para isso tem toda a equipe envolvida lá. Não se deve errar nunca, né? Mas, evidentemente, no mundo acontece um erro ou outro, porque somos humanos e isso pode acontecer. A nossa função é fazer com que a probabilidade disso acontecer seja extremamente baixa, perto de zero, né? Zero é difícil, somos humanos, mas... fazer com que o tratamento seja o mais seguro possível. Então, a gente faz a distribuição da radiação, planeja, prepara, vê como vai ser antes de fazer, para que tudo esteja certo.
São as marcações,
faz as marcações,
né?
Faz os exames de imagem, prepara tudo, usamos softwares específicos para isso. Quando tudo está certo, a gente controla a máquina, para ver se a máquina está funcionando bem também. Se a máquina está funcionando bem, o planejamento do tratamento foi muito bem feito, está tudo certo, só então é que o paciente vai ser submetido ao tratamento. Se não, isso é interrompido o processo, vamos estudar de novo até tudo ficar certo. Se não está certo, não se trata o paciente.
E é verdade essa questão que deforma uma prótese de silicone para as mulheres que fazem radioterapia depois de um câncer de mama?
É, nós temos uma vantagem muito grande hoje, mas que é um risco, que são as informações da internet, né? Nem todas são verdadeiras, então precisa tomar cuidado, né? O melhor é consultar o seu médico, o seu especialista, e confiar mais nele do que na internet.
Eu posso complementar um pouquinho?
Claro, claro.
Eu acho que é importante passar para a população que todos os profissionais que trabalham na área de saúde têm a sua importância, o seu lugar. Especificamente na área de radioterapia, que não é a única de física médica, mas a gente está com o especialista aqui do lado, tem que aproveitar mesmo.
É
lembrar da individualidade de cada tratamento. Cada paciente tem o seu planejamento exatamente feito em cima de imagens que foram adquiridas muitas vezes em equipamentos que também são mantidos por outros físicos médicos que trabalham na área de imagem, que tem então essa expertise de fazer aquele equipamento conseguir a melhor imagem possível da região que vai ser tratada. Então, é um conjunto de informações que são bastante cada dia mais avançadas pela tecnologia que a gente tem e pela boa formação dos físicos que a gente tem. Nesse aspecto, quem for, qualquer profissional que vai para a área de física, sabe que só o bacharelado nunca é suficiente. A gente sempre precisa de algo a mais. Então, quando você vai para pesquisa, é imediato que você vai para um mestrado, para um doutorado, para terminar a sua formação. Até um pós-doutorado, atualmente, é bastante exigido. Na área específica de física médica, onde se aplicam essas radiações na área da saúde, é importantíssimo que o profissional faça uma residência, que ele seja treinado junto a pacientes, com profissionais especializados, numa equipe multiprofissional, porque aprender a trabalhar em equipe, acho que é a primeira coisa que o físico médico precisa aprender a fazer. E ter essa residência, são 2 anos, 60 horas por semana, todo dia ali, financiado pelo Ministério da Saúde e da Educação, como é a residência médica, importantíssima, e todo mundo reconhece. E para a área de física também existe essa formação, é importante.
Eu não queria deixar a pergunta no ar.
Sim,
se
professor.
Deforma ou não deforma.
Sim.
Vai sem medo, se o profissional qualificado para isso está indicando, não precisa ter medo. Vai fazer,
o que a professora,
vai dar certo.
É o que a professora falou, Elizabeth, né? Cada reação de corpo, cada pessoa, cada paciente é uma coisa, né? E é respirar fundo e acreditar,
confiar,
né?
Confiar na equipe que está te atendendo.
Maravilha. Vamos lá, para a gente abrir o programa na parte musical, eu queria saber o que vocês escolheram, professor Paulo. O que você escolheu para a gente tocar nesse momento de abrir o programa? E por que também o Premeditando parece que tem alguma ligação com a USP? Vamos lá?
É, na verdade, eu vou fazer esse papel aqui. na verdade, quem escolheu essa música foi o Homero, e eu gostei muito, que é uma música do Premeditando Breck. Que é São Paulo, São Paulo, que foi um grupo criado aqui na ECA muitos anos atrás, fez parte da minha formação musical enquanto aluno de graduação. E uma coisa que eles não contaram é que a Elizabeth foi professora do Homero, e o Homero foi monitor de física das radiações quando eu era aluno de graduação.
Olha
só. Então, tem uma cadeia muito
favor,
produtiva aqui.
Não confundir com 3 gerações de
não, feliz. Não são gerações.
Bacana, vamos ouvir.
É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo.
a japonesa, loura, nordestina, moura de São Paulo. Gatinhas punk, um jeito yankee de São Paulo. Na grande cidade me realizar, morando num BNH. Na periferia, a fábrica escurece o dia. Não vá se incomodar com a fauna urbana de São Paulo.
De São Paulo.
Pardais baratas, ratos na rota de São Paulo. E pra você, criança, muita diversão. E Paulo e São, tomar um banho no Tietê ou ver TV. Na grande cidade me realizar, morando num BNH. Na periferia, a fábrica escurece o dia.
Chora menino, freguesia do ó, Carandiru manda aqui. Aqui, Vila Sônia, Vila Ema, Vila Alpina, Vila Carrão, Morumbi. Pari, Butantão, Tinga, Boi Mirim. Traz, traz, Belém,
Bom Retiro,
Barra Funda,
Vermelhino, Matarazzo, Moca, Penha, Lapacé,
Jabaquara,
Pirituba, Tucuruvi, Tatuapé.
Pra quebrar a rotina num fim de semana em São Paulo. Lavar um carro comendo um churro é bom pra burro. Um ponto de partida pra subir na vida em São Paulo. Terraço, Itália, Jaraguá, Viaduto do Chá. Na grande cidade me realizar, morando num BNH. Na periferia, a fábrica escurece o dia. Na periferia, a fábrica escurece.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.